Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, no final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Lígia Fagundes Telles, Jamila Ribeiro, Heloísa Buarque de Holanda, André Solomon, Dias Gomes, Jorge Saer, Anne Frank e a poesia de Alta de Souza, Francisca Júlia e Gilca Machado.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha. Aproveitando aqui o mês da mulher, a gente vai falar de três escritoras, três mulheres publicando e que tratam do tema feminino, das questões de gênero, de uma forma ou de outra nos seus escritos, nas suas obras. Quem você traz para mim aí, Mayra?
Oi, Marco. A gente vai falar de três escritoras que tratam do feminismo, seja de forma de ficção ou de não ficção. A gente tem aí uma das maiores escritoras do Brasil, a Lígia Fagundes Telles, que tem um clássico da literatura chamado As Meninas. A história do livro se passa durante a ditadura no Brasil e conta a história de três garotas que moram em um pensionato. Uma delas é rica, é virgem, sonha em se casar e apaixonada por um homem casado. A outra, ela é filha de um alemão que fugiu do nazismo, se diz militante de esquerda, já teve as suas experiências sexuais e ela também pensa em fazer uma grande revolução. E a terceira é uma mulher bonita, mas já sofreu abusos sexuais, ela tem vícios em droga, bebida e ela é muito preocupada com as aparências. Ela vive, inclusive, das aparências, tira fotos e tal, mas ela vive um grande vazio. As três, na verdade, têm como centro, na verdade, um amor, né, de alguma forma ou de outra. E essas questões, elas são tratadas pela Lígia nas complexidades que trazem, tanto do momento político, tanto das questões pessoais delas.
O livro foi escrito num momento de forte repressão política. O livro trata do regime militar e foi escrito durante o regime militar. Então, quer dizer, são questões da mulher tratadas num momento de muita repressão, em que a voz feminina era ainda mais calada, né?
Exato, foi escrito em 1973, num período em que tinha muita censura, que não se podia falar nem de drogas, nem de sexo e muito menos de política. E ela colocou na voz dessas garotas todas essas dificuldades que elas tinham e ela própria pôde colocar também uma voz de protesto, digamos assim.
Tá, então fica aí a dica, As Meninas, Lígia Fagundes Telles, escritora ainda aí ativa, 95 anos. Aí temos outros dois livros, e aí já uma pegada, digamos, mais acadêmica para tratar também das questões femininas e de gênero, não é isso, Mayra?
Exato. A gente também tem uma outra grande escritora e pesquisadora que se chama Heloísa Buarque de Holanda, que não é da família do cantor. Ela tem 79 anos, ela é professora da UFRJ e ela vem da terceira onda do feminismo, que foi na década de 90, no fim da década de 70 também. Ela foi pesquisadora, que foi a segunda onda. E ela é autora de 45 livros. E esse livro que ela lançou se chama Explosão Feminista, saiu no final do ano passado, e ela reúne uma série de artigos assinados por acadêmicas, ativistas, autoras de diversos artigos e assuntos ligados ao feminismo em suas diversas vertentes, em assuntos específicos, em variações específicas do feminismo, seja ele o feminismo negro, o feminismo LGBT, o feminismo religioso, a voz que está sendo dada para a internet, que é o que ela chama hoje de quarta onda, a parte política do feminismo. Então, tudo isso ela traz e traz um panorama também do que foi o feminismo até aqui. É bem interessante para as pessoas que têm interesse em saber o que é esse debate e o que ele vem sendo nessa trajetória toda desde que ele começou na década de 30.
Tá certo. Então, Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, de Heloísa Buarque de Holanda. Aí você falou aí de feminismo negro, esse é o tema, então, da terceira autora que você indica hoje.
Isso, que já é uma autora contemporânea, que é a Jamila Ribeiro. Ela é uma filósofa que também é acadêmica e feminista ativista, inclusive por influência do próprio pai, que era um estivador comunista. Ela viveu isso dentro de casa e aí ela se especializou e foi quando ela entendeu o silenciamento causado pelo fato de ser negra e mulher. E aí ela começou a escrever artigos para a revista Carta Capital e foi uma compilação desses artigos que foram publicados e foi feito o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro.
E a Djamila Ribeiro, também é bom lembrar que é uma ativista de redes sociais, então é uma figura que consegue fazer essa ligação entre a academia, digamos, né, e a linguagem mais rápida, mais instantânea das redes sociais.
Sim, ela é bem, bem ativa nesse processo da voz e da linguagem com os jovens e com as mulheres de maneira geral, principalmente as mulheres negras. E ela discute nesse livro temas como intolerância às religiões de matriz africana, os ataques às celebridades negras na internet, a mobilização nas redes sociais, as cotas e a origem também do feminismo negro no Brasil e nos Estados Unidos. Porque é importante lembrar que existe a interseccionalidade, que é uma questão que veio exatamente dessa coisa que se pensa entre o feminismo e a questão do racismo, que é quando eles se encontram e faz com que exista essa questão da interseccionalidade. É bem bacana escrever porque era uma linguagem bem coloquial também.
Ah, interessante então. Então ficam aí três dicas para quem quiser se apurar melhor os seus conhecimentos, entender um pouco mais, discutir, debater esse assunto do feminismo nos dias de hoje e também aproveitar um pouco da literatura de qualidade de Lígia Fagundes Telles. Os outros livros são de Djamila Ribeiro e Heloísa Buarque de Holanda. Mayra Cunha, até o nosso próximo encontro, que você vai trazer coisas boas, como sempre.
Até a próxima, Marco. É importante lembrar que existem estereótipos que são quebrados quando são lidos esses livros, sejam eles na literatura de ficção ou na literatura de não ficção.
É isso aí. Literatura serve muito para isso também, para a gente questionar os padrões, não é isso?
Exatamente. Vamos aí. Vamos ler aí.
É isso aí. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O Senado vai sediar nos próximos dias 11 e 12 o seminário da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, na seção América Latina e Caribe. A ideia do encontro é discutir o papel das bibliotecas e dos profissionais da área num mundo globalizado e altamente tecnológico. O encontro contará com a participação de especialistas brasileiros e estrangeiros e é aberto ao público. Mais detalhes em www.senado.leg.br/biblioteca. Autor de um verdadeiro clássico sobre a depressão, o norte-americano Andrew Solomon está de volta. Ele é capaz de escrever livros profundos sobre as angústias dos seres humanos na modernidade, especialmente a depressão. Solomon se debruça agora sobre o suicídio. Em Um Crime da Solidão, ele conta histórias pessoais, como o suicídio da própria mãe e o de um amigo próximo, e fala também de pessoas famosas, como o ator Robin Williams. Para Solomon, o suicídio é resultado do mau funcionamento da mente e não da falta de sucesso ou de dinheiro. As crises são agravadas pelo estigma que condena os doentes de depressão à solidão, que faz a morte surgir como uma solução para o problema. O livro é muito bem escrito e vale a pena ser lido. O lançamento é da Companhia das Letras, vendido a R$ 31. A editora Record está relançando, com tratamento especial, a obra do escritor, autor teatral e novelista Dias Gomes. Os textos são de forte crítica social, política e de costumes. Merecem destaque pela atualidade O Pagador de Promessas, escrito para o teatro, mas que rendeu o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Em uma crítica ácida ao poder da religião, Dias Gomes retrata a saga de Zé do Burro, que tenta pagar a promessa feita a Santa Bárbara, ou Iansã, no sincretismo religioso brasileiro, pela cura de seu animal. Outra obra clássica é O Bem Amado, uma das novelas mais relevantes da TV brasileira. Quem não lembra do prefeito Odorico Paraguaçu, uma síntese dos desmandos e do ridículo de muitos governantes brasileiros. Nessa edição, a história é apresentada em prosa. Os livros têm edição bem acabadas e custam em torno de R$ 50. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Jorge Saer sobre o seu novo livro de contos, A Praça do Mercado.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o premiado escritor carioca Jorge Saerp, diplomata de carreira e detentor do Prêmio Nestlé de Literatura de 1995, pelo romance que se intitula Ponto de Fuga. Jorge Saerp publicou ao todo 17 livros, entre eles os romances O Novelo, de 2008, As Marés de Tuala, de 2010, O Jogo dos Gatos Pardos, de 2011, Quatro em Cartago, de 2016. Contista reconhecido desde os livros O Cavalo Marinho e Bandido e Mocinho, este último de 2012, Jorge Saerp retorna ao conto em 2018 com a publicação pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro de A Praça do Mercado, obra a respeito da qual nós vamos conversar. Jorge Saerp, eu gostaria de saber como se deu em você a descoberta da vocação literária.
Eu gostava de escrever quando era pequeno, gostava de desenhar e de escrever. Eu desenhava e, enquanto isso, eu ia fazendo histórias, contando histórias para mim mesmo, até falando sozinho. E daí essa vontade de narrar, né, de contar histórias. Lia histórias infantis, muito claro, história de fadas, acho, como toda criança. Mas começava desenhando e escrevendo histórias. Depois comecei a escrever. Desenho meio que deixei de lado.
Conto, romance, poesia, em que gênero literário Jorge Saerp se sente mais confortável como escritor?
Eu gosto de escrever prosa mesmo, apesar de ter começado a publicar poesia, gosto mais de escrever prosa. Conto e romance, gosto de escrever os dois gêneros.
E depois de receber o prêmio Nestlé, né, que foi então em 1995, tornou-se fácil para você publicar os seus outros romances, não?
Ah, eu pensava que seria, mas não foi, não. A dificuldade foi quase a mesma, porque foi difícil. Apesar de ter ganhado o prêmio Nestlé, era difícil, mas daí, logo depois eu comecei a publicar com as Sete Letras.
Os contos reunidos no livro que você lança agora, Praça do Mercado, são todos recentes e eram inéditos até essa publicação? Ou você já os veiculou pela internet, alguma coisa assim?
São mais recentes, mas não são totalmente inéditos, não. Publiquei na revista do Pen Club uns dois ou três, eu acho, e um no Suplemento Literário de Minas Gerais. Eu acho que foram publicados por esses veículos. Não são todos, mas até uns outros, alguns são inéditos, sim.
Uhum. Então, digamos assim, também, o seu livro, você não procurou conferir alguma unidade de ambiência, tom ou tema, né, nos contos de A Praça do Mercado? Foi uma reunião de contos mais ou menos recentes, né?
Contos mais ou menos recentes. Eu escrevi no meu último posto, Milão. Tem um que foi escrito na Costa Rica. E então, eu não tive unidade temática, não. A coisa foi indo, sabe, Margarida? Foi com histórias que iam vindo, aparecendo, imaginando, vindo na minha cabeça, e eu fui escrevendo.
Agora, a capa, né, já nos remete para, assim, um clima que não é brasileiro, né? Está coberto de neve, essa praça do mercado aí.
Exato, eu não sei, o capista escolheu essa capa, essa fotógrafa escolheu essa capa. Mas, na realidade, o conto A Praça do Mercado se passa no Rio mesmo, eu não sei. Uhum. Eu gostei tanto da capa, achei a fotografia tão bonita, que aí eu concordei que ela fosse publicada.
Não, e há também outros contos, né? Um conto se passa em Trieste, enfim. Contos que são...
Também. Tem contos de Trieste, tem outro em Paris.
Exatamente. Né? Agora, as histórias que você conta, elas nascem, você considera que nascem principalmente da memória, da observação ou da imaginação?
Ah, eu acho das três coisas.
As três coisas. Não tem uma faculdade mestra, como dizia o Santo Buff.
Não tem. Sai memória, dos três, observação, imaginação, três coisas. É uma mistura, é um encaldeamento aí desses três sentimentos, essas três características.
Estamos conversando com o escritor carioca e diplomata Jorge Saerp. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.